Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaiselong não é divã, com Joana Azevedo.
Olá.
Então, como
Tudo
estamos?
Bem? Estamos muito bem.
Estamos sempre bem, não é?
Estamos sempre.
Super maníacas, sempre bem.
Sempre.
Tá, não há problema nenhum.
Não. Quando há, nós fazemos assim com a mão.
Show! E ele vai.
Vamos lá. Vamos analisar hoje um e-mail de um homem.
Sempre a marcar pontos.
Que nos procura e que. Eu não vou já avançar
Sim,
para
avança.
A mensagem porque é tão boa a maneira como
avança,
começa,
avança,
não é?
Avança, avança.
Que até estraga se dissesse mais alguma coisa. Então, assim. Olá, eu sou o Tony Ramos. Com muitas aspas. E gostaria de ajuda com o seguinte. Tenho uma relação com mais de 20 anos, casados e dois filhos. Como expectável, a relação tem muitos altos e baixos, mas com a Covid eu já tratava de uma grande parte da lida da casa e comecei a tratar ainda mais. Não só a minha esposa tem cada vez menos libido, temos relações uma vez por mês e tenho de ser sempre eu a dar o primeiro passo, como não existe qualquer demonstração de afeto ou carinho dela. Exemplo de mão dada na rua ou um beijo na boca. Agendamento para sexo não resulta porque acabou por criar ansiedade e frustração quando não acontecia, pelo que ambos desistimos dessa opção. Somos neste momento apenas gestores do lar e não existimos como casal, apenas como família. Por mais que uma vez sugeri terapia de casal, mas o levo com questões do motivo ou então, na última tentativa, fui completamente ignorado. Apesar do meu desejo de ter ido por ali abaixo, ao ponto de já nem um apalpão dou, o facto é que o meu amor continua. Não tenho qualquer interesse em, entre aspas, mijar fora do penico nem acabar a relação, pelo que não sei como posso convencer a minha esposa a ir à terapia de casal para tentarmos reacender a chama. Peço desculpa por não ser o típico macho man, assim, em letras maiúsculas.
O macho!
E vou continuar a ouvir os vossos podcasts. Obrigada, Tony Ramos.
Olha, Tony.
Tony Ramos. Porquê Tony Ramos?
Eu acho que isso é logo uma coisa que a gente pode pensar, não é?
Sim, porquê o Tony Ramos? Porquê a escolha do Tony
Ramos? Será que ele
Ramos?
É peludão?
Se calhar tem pelos nas costas.
É peludão, nas costas e em todo o sítio. Tony Ramos...
Tony Ramos era bem peludo, não é?
Era bem peludão. Para já, muito obrigado por continuar a ouvir os nossos podcasts. Acho que é sempre uma boa opção.
Sim.
Para ele e para toda a gente. Agora, não sei o que é que achas desta. Assim, no geral, o que é que achaste da mensagem?
Pois olha, eu acho que aos 20 anos de relação, uma vez sexo por mês nem é mau.
Eu também não acho mau, mas pronto, para ele claramente não é.
Pelo menos tem relações.
Certo, certo.
Pronto, a parte talvez do afeto seja mais complicada.
Até, pois, eu até acho que é capaz de ser disso que ele está a falar.
Pois.
De que se queixa.
É mais a parte do afeto que não existe, não é? São dois gestores da casa, sendo que ele diz que faz mais a lida da casa, mas não desenvolve muito. Depois muda logo de assunto.
Pronto, ele começa por se apresentar. Eu sou o Tony Ramos. E eu quando li isto pensei: é peludo?
Pois,
ator? É o protagonista? Né? Porque o Tony Ramos normalmente é o protagonista das cenas.
Pois é.
Porquê que será que este homem... Não é? Eu não sei porquê, tenho uma fantasia que ele é peludo. É uma questão de pelo.
Será?
De pilosidade.
Eu gostava de saber porque é que ele escolheu o Tony Ramos para se apresentar.
Olha, Tony, se nos estás a ouvir, e sabemos que sim, manda, que a gente agora vai ficar encanitadas.
Pois é.
Para não estarmos a pensar nisso, explica lá do Tony Ramos. Para mim, olha, ou ele é peludo, ou se vê como, não é? Ou
Luís
é de facto
homem.
Parecido como o Tony. Exatamente. O Astromar da. Daí é bem. Referência para quem tem 50 anos. Ou então vê-se como um, não é? Será que se vê como um ator? Será que se vê como um protagonista? Será que se vê como alguém num enredo? Não sabemos, não é? Onde é que isto vai? Agora, o que sabemos é que ele começa a mensagem a dizer que a relação tem altos e baixos, e logo a seguir ele diz Se antes do Covid eu já fazia a lida toda da casa, depois do Covid ainda mais.
Então faz mais.
Exatamente. A seguir, e pensando nisto em termos de associação livre, que é um modo como nós, é um dos modos em como o inconsciente se manifesta, já vou falar um bocadinho mais disto. Em associação livre, ele associa o facto de fazer a lida da casa com a minha esposa tem cada vez menos líbido. Fiquei a pensar até que ponto é que ele inconscientemente associa uma coisa à outra. Ele ter, no fundo, de um ponto de vista simbólico, o papel que é atribuído às mulheres da lida da casa ser dele. Até porque ele acaba a mensagem a dizer peço desculpa por não ser o típico macho man. Portanto, não sei até que ponto é que isto na cabeça dele, de um ponto de vista inconsciente, não está aqui também uma baralhação. Porque é ele que associa, repara, ele diz que ela não tem líbido e a seguir, ou melhor, ele é que sou eu que faço a lida da casa e é ela que não tem líbido.
Será que é porque há muita ideia de que as mulheres perdem a líbido porque os homens não fazem nada em casa e porque se comportam como umas crianças em casa e por isso a mulher normalmente quando perde a líbido perde o interesse, né? Tem ali mais um filho e não um homem, e ele quer dar a entender isso comigo não é isso que acontece.
Não é esse
o cenário.
Eu acho.
Pode ser.
Vou dizer uma coisa polémica.
Está bem?
Está bem? Feministas, calma, está bem? Força.
Eu sou feminista, portanto.
E eu também, mas é as outras. Eu acho que há mulheres que, se por um lado, repara, o inconsciente, só aqui um enquadramento, o inconsciente não é. Na nossa vida consciente, nós podemos gostar ou de uma coisa ou de outra, não é? Grosso modo. No inconsciente não há um ou. Nós gostamos de uma coisa e de outra, sendo que uma e outra podem ser antagónicas. Se conscientemente há uma certa ambivalência, inconscientemente não há ambivalência nenhuma, porque a gente gosta de uma e gosta da outra.
Mas estás a dizer nós seres humanos.
Não é só mulheres. Não. Okay. Nós seres humanos. Há mulheres que, se por um lado elas querem que os homens tomem a responsabilidade também pela casa, não é?
Dividam as tarefas.
Dividam tarefas.
Como adulto.
Exatamente. Por outro lado, isso pode-lhes tirar um pouco da tesão.
Ok.
Ok? Porque os coloca, como parece que este homem faz esta associação, no lugar delas mesmas.
Uhum.
Vamos pensar nisto de um ponto de vista um nadinho abstrato e simbólico, não é? Todos nós estamos conscientes do que é o papel de um e do outro e, sobretudo, qual é o papel do género. Isso não há standard, ou melhor, não há regras. Cada um toma para si o papel do qual se sente confortável, independentemente de ser homem, mulher ou outro, ou como se sente. Mas há standards neste sentido. Nós crescemos.
Pois
com,
há toda uma educação.
Claro. Nós crescemos a achar, exatamente,
definidos.
Não só à nossa volta, a cultura nos diz, claro, nos dá uma série de informação, como depois em casa também.
Sim.
Não é? E a verdade é que, quer gostemos, quer não, as questões da casa, do lar, ainda são maioritariamente, embora cada vez menos, um reduto da mulher. E para quem de nós cresce com pai a trabalhar fora e a trazer o dinheiro, e mãe também a trabalhar fora, mas enfim, uma certa assimetria
pois
de papéis.
As mães com os dois trabalhos, não é?
Pois.
Muitas trabalham fora e dentro.
Claro que sim, mas isso não é tão visível quanto, não é? Para uma criança, ou até para uma pré-adolescente, que não tem noção de, a minha mãe tem dois trabalhos. Não, o que ela vê é que a mãe trata da casa e o pai está menos tempo em casa porque trabalha mais e se calhar até pode perceber mais ou menos que é o pai que pode trazer o dinheiro ou qualquer coisa do género. Este é um modelo onde muitas de nós, sobretudo da minha geração, crescemos.
Quase todas.
Não é? E agora parece-me que a coisa está a mudar um bocadinho, ainda não percebi bem para onde, mas na minha geração isto ainda acontece. E portanto, a nossa líbido pode estar de algum modo fixada neste enquadramento em que há um lado nosso consciente que diz: epá, para a merda com, quer dizer, já tenho um filho, não preciso de outro, ou não tenho filhos e não quero ter outro, sobretudo adulto. Mas por outro lado, a nossa libido ficar um bocadinho escorçoada num homem que faz a lida da casa, num homem que
não é um macho man.
Que não é um macho man, não é? Algumas de nós têm tesão em, agora tirando da lida da casa, neste estereótipo de homem macho man. Não gostam cá destes homens modernos.
Pois.
Não, muitas nós temos, e sobretudo para as feministas isto é difícil de ouvir, porque para elas de alguma maneira isto é um retrocesso na condição feminina. Sim. Eu não acho, porque ler não é tudo, saber não é tudo, não é? O ler e o saber e o pensar não substitui a vivência nem aquilo que o nosso inconsciente guarda. E, portanto, é preciso enquadrar as coisas e pô-las no lugar certo. E, portanto, eu não sei se este homem, e acho que esta associação é dele, é ele que a faz, provavelmente, sem a perceber, é ele que primeiro fala na falta de libido...
em ser ele a fazer
em ser
a lida,
ele,
da,
lida
casa.
Da casa. Portanto, é ele que fala, é ele que traz esta questão de uma suposta troca de papéis... ou pelo menos não há um acompanhamento dela naquilo que é a lida da casa. E depois, e acho que é importante dizer aqui uma coisa. Eu estou aqui sempre a falar do inconsciente e só muito, muito rapidamente explicar o que é o inconsciente, não é? Porque nós temos a ideia de que o inconsciente é qualquer coisa que a gente não sabe, mas ele vai aparecendo, não é? Aqui e ali. O inconsciente é qualquer coisa, é uma parte da mente onde estão uma série de conteúdos, chamamos-lhe assim, que não estão acessíveis à nossa consciência. E esses conteúdos incluem desejos, incluem memórias, fantasias, emoções que estão reprimidas ou recalcadas. Ou seja, são conteúdos que de algum modo foram empurrados para fora da consciência, ou seja, situações que acontecem, coisas que nós sentimos que por algum motivo a mente não consegue absorver naquele momento e trau, vai para fora da consciência. E são sempre conteúdos que de algum modo ou são angustiantes, ou são inaceitáveis, ou são insuportáveis de sentir, e a mente faz esse favor e manda para fora da consciência. Como é que a gente tem acesso ao inconsciente? Através da livre associação de ideias, que era isto que estávamos a fazer aqui em relação à mensagem, não é? Ele associa a falta de libido a uma eventual
ser ele
à lida da casa,
dono de casa.
Ou, por exemplo, os sonhos, não é? Quando nós analisamos os sonhos, os lapsos de linguagem. Queres dizer bem e dizes mãe, não é? Isto tudo é o que se analisa depois na análise. E isso é importante para que o inconsciente possa aparecer, que o paciente, não é? Que a pessoa fale sem censura, fale livremente, não é? Que é isso que nós fazemos quando lemos as mensagens. A pessoa escreve livremente e nós vamos tentando perceber nas mensagens não só aquilo que está consciente, portanto o que está declaradamente escrito, mas aquilo que eventualmente as pessoas poderiam estar a querer dizer, não é? Com o que escreveram. Não é? É assim que a gente, regra geral, simplisticamente, é o inconsciente. E depois, em relação aqui àquilo que ele diz da libido da mulher, eu acho que também há algumas ideias um bocadinho... não sei se passadas, estranhas, sobre o que é a libido e, o que é, e de que forma é que a libido sexual
Sim.
pode ser afetada. Porque eu acho que os homens não percebem o quão a nossa libido pode ser afetada, a quantidade de fatores que pode afetar a nossa libido. E isso é uma coisa muito diferente dos homens, porque os homens são um bocadinho, pá, perdoem-me, nestas coisas os homens são muito infantis. Desde logo crescem tudo à volta da pila, não é? E a pila, o tamanho da pila, como é que a pila, se a pila cresce, não cresce, sobe-se, baixa. Coitado,
a mostrar,
também
a comparar.
A mostrar, exatamente. Aquilo também é um peso para eles, é um disparate. Mas pronto, é esse, a sexualidade masculina é muito genital.
Pronta.
Exatamente. É um bocadinho genital. Não é?
Sim.
E a genitalidade é uma fase do desenvolvimento da sexualidade infantil lá muito para trás. E parece que há homens que não ficam lá atrás. E portanto, não só é importante que eles percebam da sua própria sexualidade, como é importante entender, nem que seja por alto, que a libido feminina é muito mais afetada por muitos mais fatores que a do homem.
E varia ao longo do mês.
E varia ao longo do mês e varia ao longo da vida.
Uma vez, se há uma vez por mês.
Não acho mal. Não acho assim. Claro que os homens estão a ouvir e estão a pensar, aquelas duas não pinam. Não é essa a questão. A questão é que nós, a partir de uma certa idade, somos muito controladas pelas hormonas e isso tem um efeito muito grande. Para além de que, obviamente, nós não andamos aqui, não é? As mulheres não andam cá a servir a sexualidade masculina.
Sim.
Mas.
E se nos primeiros anos estamos sempre ali com vontade de sexo,
sim.
Mas também somos muito levadas a mostrar que estamos sempre com vontade de fazer sexo, não é? É sinal que somos muito apaixonadas.
Quando uma coisa não tem a ver com a outra, necessariamente.
Se calhar chega ali uma certa altura que já conseguimos ser nós, não temos de estar sempre em performance e, portanto, obedecemos às vontades do nosso corpo.
Mas a questão também está em porque é que a gente sente que não pode ser assim logo desde o início. É para sacar os gajos.
Sacar, sim.
Sacamos o gajo e depois, olha, sacamo-lo e depois, olha, agora amanhã-te. Ah, não, eu não tenho vontade, meu
olha,
menino.
Agora,
eu nem gosto muito.
Afinal, isto funciona de maneira diferente.
Lamento,
vou-te explicar.
Mas aquilo que tu achavas que ia acontecer não vai acontecer.
Durante a ovulação.
Já para não falar que durante o período que dura 15 dias
pois,
também não vai acontecer.
Também não apetece muito.
Portanto, basicamente temos ali uma janelinha de um dia e meio.
É pena este casal não falar sobre isso.
É que é o que parece na mensagem, não é?
Sim.
Dá a ideia de.
Não falar sobre isso, porque ela se calhar até lhe podia explicar. Não perdeu a libido, não tem, é sempre.
É, e se calhar não gosta de apalpões.
E se calhar não gosta de apalpões.
É.
Olha, boa.
Eu desatei-me a rir se quando ele diz não... já nem um apalpão lhe dou.
Pois, se calhar não gosta de estar quieta na sua vida e de repente
sentir
ver o seu
uma
corpo
mão.
Ser incomodado por uma mão.
É.
Uma tipo... mão.
Tem uma mão ali que está sempre a tentar mamar. E ela se calhar não gosta muito disso.
Isso chateia.
E vou-te dizer, eu acho que.
Tira a pica.
Claro que tira a pica.
Mas também gostamos de ir atrás.
Sim, claro. Mas este homem se calhar. Agora vou. Calma, feministas. Este homem se calhar, a sensação que eu tenho é que ele toma o lugar dela. Entre aspas, não é? Portanto, ele tomando o lugar dela em casa, eu não sei até que ponto é que isso também lhe dá pica a ela. Honestamente, é a minha
pode
fantasia.
Pode acontecer, claro.
É a minha fantasia. E depois também não sei até que ponto é que o Tony tem jeito para a poda em relação a ela. A sensação que eu tenho é que não só eles não falam muito, como também não falam muito disto. Não falam no geral.
Não.
Porque quando ele diz tentei terapia de casal, mas levo com questões sobre qual é o motivo, quer dizer, parece que ele está cheio de motivos e ela não percebe. Ou então.
Mas é normal ela querer saber o motivo.
Claro que é. Pode não ser normal se ele tem tantas queixas, ela não saber o motivo. Porque ou ele não mostra e não diz, pois. Ou ela está um bocado distraída. Não é? A sensação que eu tenho é que eles estão de costas, como casal, estão em sítios opostos, estão um bocadinho
estão
de costas.
Estão desintonizados.
Sim, totalmente. E ele está a tentar, não sei se já tentou falar com ela, se não, mas aquilo que ele está a querer fazer é um bocado terceirizar a resolução da questão indo à terapia de casal. O que acho ótimo ir à terapia de casal. Mas eu, dos casais que recebo, muitas vezes eles chegam lá sem sequer terem pensado no que é que os leva lá. Há casais que chegam claramente, já estão fartos de falar um com o outro, mas a coisa não se desenrola. E lá está, a coisa não se desenrola porque todas as questões que nos levam a agir, as nossas motivações, são sempre conscientes e inconscientes, e as pessoas aparecem com o lado consciente e a gente tem que ir à procura do resto. E aqui, que é o que me parece que está a acontecer aqui. Pode haver aqui um lado consciente, mas eu acho que o lado inconsciente tem muito a ver com a própria dinâmica da relação. E eu acho que ele está a tentar terceirizar, ou seja, se calhar já tentou falar com ela, não deu, e está a tentar pedir ajuda e ela não está para aí virada, se calhar está bem assim. Mas em relação à libido, eu acho que há um grande desconhecimento da sexualidade de ambos os lados. As mulheres também acham que os homens têm que estar sempre prontos e também é um disparate.
Também é, sim.
É uma tontice. Esta coisa de o homem ir a passar, não é? Dar um apalpão, ou pum, entra assim, pá, pode servir para algumas mulheres, mas para outras não. E se a relação não estiver bem, isso até pode ser sentido como uma certa agressividade, ou uma certa violência até. E eu acho que a sexualidade pode conter, e acho que contém mesmo, muitas vezes, qualquer coisa de traumático. Sobretudo nós mulheres, a nossa experiência com a sexualidade, e não estou a falar de abusos nem nada disso, mas a nossa experiência com a sexualidade é até pelo nosso genital, pelo nosso corpo. Repara, nós começamos a ter um corpo a partir de um corpo adulto, a partir do momento em que somos menstruadas, não é? Os nossos caracteres secundários começam a desenvolver, quando os homens ainda estão
completamente
a brincar com os Playmobiles, não é?
Sim, portanto, sim. Eu vejo isso muito, a diferença entre as colegas do meu filho e o meu filho, esquece.
É muito diferente.
Elas já estão lá à frente.
Elas já estão lá à frente. E ainda eles
já parecem umas mulherzinhas e eles são os miúdos.
Exatamente.
Sim, sim.
E isso eu acho importante, porque à medida que o tempo vai avançando, né, a decalagem continua. Portanto, acho que às vezes...
Elas maturam mais depressa.
E acho que às vezes, quando começam as primeiras experiências sexuais, eles são um bocadinho abrutalhados. Às vezes as experiências não correm bem. Isto...
Sim.
Para dizer o mínimo, não é? Às vezes as experiências não correm bem e a gente leva isto para a vida adulta. E portanto, se não pensarmos muito nisto, estamos só a viver sintomas e estamos só a viver uma certa ansiedade em relação ao sexo, que é o que eu acho que muitas mulheres têm. Eu acho que o sexo se torna verdadeiramente bom à medida que nós vamos maturando e à medida que vamos estando em paz connosco mesmas. Aí sim o sexo se torna-se verdadeiramente bom, porque há coisas que não nos assolam tanto, não é? Podemos estar mais relaxadas na coisa, não nos sentimos tão invadidas. Os homens às vezes são um bocadinho atrapalhões, não é? Esta coisa de não há relação para isso, ou o casal não está assim tão bom, tão bem, e de repente sai um apalpão ou um encostão, tipo, não falaram o dia todo, mas depois da noite ele começa a encostar, a achar que encostar é tudo o que a mulher precisa para estar ali prontinha para o sexo, não é? As mulheres precisam de mais tempo e os homens têm que entender isso, e aceitam ou não aceitam, não é? E agora obviamente estou a generalizar, mas de facto a libido, para além das questões hormonais, ela pode ser, repara, uma mulher que
pode querer contexto.
Claro, e repara, uma mulher que não teve um início de sexualidade muito bom, se calhar a sua relação com a sua própria sexualidade vai ser sempre um bocadinho complexa. Ela pode ter recalcado algumas coisas, aqui sim traumas infantis, más experiências no geral. Isso pode afetar a vivência da sexualidade, o que significa, e sobretudo a experiência do prazer sexual. E se uma mulher não tem grande ligação com o prazer sexual, o seu ensejo para avançar para o sexo propriamente dito não vai ser muito.
Mas...
é um bocado, epá, está bem, eu sei que depois no fim vou gostar. Quantas vezes é que tu já não ouviste? Ah, isto é como ir ao ginásio.
Imensas vezes.
Epá, nunca me apetece muito, mas depois no fim até sabe bem. E eu acho que isto, para outras coisas que eu ouço, menos
imensas
mal.
Imensas vezes as mulheres a dizerem isso.
E eu acho que de algum modo convencionou-se que os homens
querem muito e elas deixam.
E elas vão deixando porque elas na verdade não querem muito. Mas porquê é que não
elas
querem,
não querem muito?
Muito?
Depois até sabe bem, mas nunca lhes apetece.
E porquê é que não lhes há de apetecer? Não é? E eu acho que de facto há aqui estas razões hormonais, como já falámos, mas depois também acho que há aqui muitas razões relacionais, não é? Da relação, e há aqui muitas razões pessoais. da sexualidade, uhum, que a gente tem connosco mesmo.
Da história da vida da pessoa.
Exatamente. Portanto, podemos ter recalcado coisas. Muitas vezes, isto é um ponto. Outro ponto é quando as mulheres são mães, a sua vivência no seu próprio corpo também muda. A sua ideia de corpo de mulher sexuada, com vontade, com desejo, com tesão, também muda, ou pode mudar, aliás. Outro ponto é como é que nós mulheres vivenciamos de algum modo a sexualidade dos nossos pais. Já sabemos, já falámos aqui, quer dizer, quando a sexualidade dos pais nos é escarrapachada na cara, isso tem um efeito. Mas... por exemplo, há mães que também não têm muita noção e às vezes falam ou deixam sair qualquer coisa, não é que falem, deixam sair qualquer coisa sobre a sexualidade dela com o marido, não é? E às vezes a criança ou o adolescente faz ali uma fantasia qualquer que não é propriamente positiva.
Aliás, quando os pais dão um beijo ou não sei o quê, a reação dos filhos é sempre de nojo.
Sim, eles não... mas isso é próximo, isso é próprio do, pois, ali do Édipo, sim, é mas... próprio dessa fase.
Mas mostra isso... que eles não querem saber.
Não querem saber, não é? Pois essa fase passa. Mas se por exemplo, vejo isto bastante no consultório, mães que são, que não, filhas que não se separam das mães. E as mães fazem das filhas, mesmo que não façam confidentes, às vezes deixam cair algum tipo de informação que não vale, não é suposto. E a miúda pode fazer uma fantasia com aquilo, uma fantasia que depois vai aparecer na sua sexualidade e que não é uma coisa propriamente boa. Eu lembro-me de uma vez de ouvir esta história numa intervisão em que a mulher não conseguia ter libido porque e depois fez-se muito trabalho sobre isso, tentar perceber que fantasmas é que estavam ali. Então chegaram à conclusão que por duas vezes ela acordou durante a noite e ouviu os pais a ter sexo, e sempre que ouviu os pais a ter sexo só ouvia o pai, não ouvia a mãe. E duas coisas. E foram uma quando ela era mais criança e depois outra quando já era adolescente, pré-adolescente. Então, na primeira, ela percebeu que ficou a achar que o sexo era qualquer coisa violento. Porque as crianças não sabem se os pais estão a ter prazer ou não. Ouvem barulhos, aquilo até pode ser uma coisa violenta. Uhum. Não é? E depois, mais tarde, só ouvia o pai, não ouvia a mãe. E, portanto, para ela, a vivência da sexualidade era qualquer coisa que era só do homem. O prazer era só do homem. E isto deu-lhe um nó. E estava a afetar a relação que ela, depois já adulta, estava a ter.
Sim.
E portanto, estas coisas também podem aparecer, não é? E podem influenciar a nossa libido. Portanto, a libido é qualquer coisa. A libido, agora, na sexualidade, é qualquer coisa que se deixa de facto afetar. Agora, voltando à mensagem, Tony. Está a precisar de ter, de facto, uma conversa mais... não é? Quando ele diz assim, da última tentativa de falar com ela sobre ir ou não à terapia de casal, fui completamente ignorado. E a sensação que eu tenho é que este homem é um bocadinho castrado. Castrado, não literalmente, mas castrado no seu desejo. Porque ele parece que deixou-se ficar, foi ignorado. Eu fiquei a pensar, mas ele deixou-se ficar na ignorância? Insistiu? Não insistiu? E parece um homem que está aqui um bocadinho castrado, ou seja, que, cujo desejo para esta relação e o desejo também sexual ficou ali, está ali um bocado em banho-maria, não é? Ou nem sequer existe, não sei, não faço ideia, porque ele diz: não tenho qualquer interesse em mijar fora do penico. E eu fiquei a pensar nesta expressão de mijar fora do penico. O que é que será que isto quer dizer? Porque associado, não é, o penico. O penico será a relação, não é? E um penico é o lugar onde a gente põe número um e número dois, não é? As nossas porcarias, digamos assim. As porcarias do corpo, não é? Normais. Também não quero acabar a relação, pelo que não sei como convencer a minha esposa a ir à terapia de casal. Tony, isso é uma questão, ninguém convence ninguém a ir à terapia. As pessoas...
não, isso não vai acontecer, não é?
Para reacender a chama. E é aqui que ele diz que a chama pode reacender. Isso quer dizer que já esteve acesa? Não sabemos. Falem altos e baixos.
Pelos vistos, sim, não é?
E depois há aqui outra questão, que é como ele acaba. Peço desculpa por não ser o típico macho man. E eu fiquei na minha fantasia a achar, ele está-nos a pedir desculpa a nós, que, não é, que a gente sabe, porque ele, não é, mete assim um emoji com, a piscar um olho, mas nós aqui somos muito agarrados às palavras. Peço desculpa por não ser o típico macho man. E eu fiquei na minha fantasia a achar que isto também é uma desculpa que ele lhe pede a ela, sem pedir. Porque a sensação que dá é que este homem acha que está aqui a ter um lugar que não tem que ter. É o da lida da casa, pelo menos de uma parte, e é o facto de estar castrado na sua sexualidade. Portanto, ele quer ter sexo.
Ele quer ter mais.
Quer ter sexo e não só. Ele quer ser próximo e íntimo desta mulher e ela não está para aí virada.
Uhum.
Não é? Não consegue. E também não consegue ser um macho man. Seja lá isso que for na cabeça dele,
que deve ser dominar ou dominador,
não. Que eu acho que neste caso é dele conseguir ter um lugar nesta relação que não parece que tenha, e dele conseguir eventualmente, é uma questão dele conseguir também perceber que tipo de homem é, qual é o seu masculino, não é? Qual é o seu papel neste casal, porque na família parece que já se percebeu, é o papel de quem faz a lida da casa.
Uhum.
Mas qual é o papel dele neste casal? E eu acho que tanto no inconsciente dele como no inconsciente dela há aqui muita coisa.
Fecha.
Há aqui muita coisa e acho que este casal está um bocadinho desencontrado. E acho que de facto uma boa terapia de casal pode ajudar, mas até para ir à terapia de casal é preciso haver vontade. E acho que ela não tem vontade de nada. Nem de ir à terapia de casal, nem de falar com ele, nem de nada.
O que pode ter acontecido, estou só aqui a imaginar, uhum, que este homem pôs esta mulher num pedestal, não é? Ele é que faz a lida da casa, ele é que mostra o desejo, ele é que apalpa, ele é ignorado e ele ainda ama, não é? O amor não acabou, portanto ele põe esta mulher
num pedestal. Não queremos já fora do penico.
Não queremos já fora, é totalmente dedicado a esta rainha.
É, exatamente.
E ela deixou-se ficar no trono.
Claro.
Ela está no trono.
Tipo, indulge me, portanto, agora faz o que eu quiser.
Se calhar não quer muito ter a ver com o plebe.
Pois, ela não quer ter sexo com o súbdito.
Sim.
Ela quer ter sexo é com o rei. Ela é a rainha e está à procura de um rei.
Pois, quer alguém de igual para igual.
Pois.
E não que se sinta que se ponha abaixo.
Exatamente. Sendo que é isso, não é? Ela, pelos vistos, está a fazer pelos interesses dela. Que é, tem sexo quando tem vontade, teoricamente. E
não tem vontade de fazer a lida da casa.
Não tem vontade de fazer a lida da casa, não faz. Não sabemos como é que é a relação com os filhos.
Se tem filhos. Não sei se tem filhos. Tem filhos.
Tem dois.
Ah, dois filhos. Casado, sim,
dois,
sim,
filhos.
Sim.
Não quer ir à terapia de casal, não vai. E portanto, ela está a lidar pelos interesses dela. Ele é que não. Ele está a lidar pelos interesses, sabe-se lá de quem. Seria interessante perceber, não é? Também como é que era em casa deste homem. Como é que era a relação também dos pais. O que é que ele viu? O que é que ele aprendeu? E, sobretudo, o que é que ele também. Retirar-se desta relação, porque há uma certa retirada, não é? Este homem parece estar um bocado resignado, que é, eu já nem um apalpão dou, olha, senhora da terapeuta de casal, resolve-me aqui isto, desculpa lá eu não ser um macho man, pronto, lá tenho eu que ir fazer a lida da casa. E perante tudo isto, eu nem sequer quero me já fora do penico. Pronto, eu não quero deixar nada para mais ninguém. As minhas vistas, está tudo dentro da relação. Olha, falando daquilo que estávamos a dizer há pouco, da libido fora da, não é? Da libido como força vital, este homem pôs a carne toda no grelhador. Não é? É como se qual súbdito, não é? qual súbdito, e essa analogia foi muito boa, qual súbdito este homem vive para esta rainha, vive para esta relação, não há dele estar completamente esvaziado. Pois. Quer dizer, do que este homem está a precisar, Tony, já, e atenção que aqui Tony Ramos, o Tony Ramos, não é, tem esta figura, agora pensando, não é, esta pelagem, não é, que a gente pensa, ah, é um Tony Ramos. Eu penso logo em pelos, não é? Havia essa piada. O Tony Ramos tem uma figura muito masculina. O corpo coberto de pelos, não é?
Sim.
Todo ele exala masculinidade, exala uma certa, um certo tipo de homem, não é? E portanto, quando ele põe "eu sou o Tony Ramos", entre aspas, portanto, ele não é o Tony Ramos. Ele está a dizer, peço desculpa de não ser Macho Man, peço desculpa de não ser Tony Ramos, peço desculpa de não ser o rei. Pois, ele está a precisar de ser o rei, primeiro na vida dele. Está a precisar de se reposicionar na vida dele como homem, de acordo com o homem que ele é, não é? Pronto, vamos cá a ver. Este homem pode gostar de ser um súbdito, não quer ser um rei, ele está bom na vida dele, ele adora fazer a lida da casa. Agora estou a inventar, não sei. Mas há muitos homens assim, ainda bem. Cada casal tem a sua dinâmica.
Pois.
Acho que este homem, se calhar, está à procura de uma mulher para ser devoto, a quem ser devoto. Só que esta mulher, se calhar, está à procura do mesmo.
Pois, o problema é esse, estão desencontrados.
É. E portanto, se ele quer ser devoto de alguém, e esta abelha rainha não adora isso,
sim.
Então se calhar estão um bocadinho desencontrados. Porque a mim parece-me é que eles querem os dois a mesma coisa. E é preciso conversar. Acho que é preciso sobretudo conversar e ser aberto e dizer: olha, gosta de fazer a linha da casa ou não? E porquê é que não fazes? E porquê é que não me ajudas? Porquê é que não fazes também a tua parte? Eu não gosto. Ah, bom, então, ok, está bem. É que as relações são condicionais. Elas existem enquanto há condições para elas existirem. E se isto já não serve a estas pessoas, então há outras condições. Porque é que uma vez, quando eu acho que ele fala do sexo e fala das relações, da frequência das relações, mas a sensação que eu tenho é que onde lhe dói é na falta de afeto. Não é que o sexo não possa ser afeto, mas dói-lhe no facto dela não ter uma demonstração de afeto ou de carinho dela, de parte dela. E portanto, eu acho que não é tanto sobre, não parece que seja tanto sobre sexo isto. Porque não é como se eles não tivessem, né? Têm pouco.
Eles têm pouco, mas têm.
Mas têm.
E normalmente ele diz nestas relações assim tão desencontradas, deixa
de haver. Exatamente. Portanto, ainda há ali qualquer coisa.
Sim.
O que ele diz é: não há afeto e é sempre ele a procurar. Portanto, provavelmente não se sente desejado, não se sente olhado como homem, não... mas para isso ele tem que step up, tem que deixar de se sentir um bocadinho vítima da situação e perceber que a situação também é criada por ele. Importa é perceber onde e como, mas isso, como são duas pessoas, é importante falar com ela. Dizer: ok, não queres ir à terapia de casal, mas temos que conversar,
temos que
sobre
falar.
Isto. E não ir tanto para a frequência das relações, mas ir ao âmago daquilo que lhe falta realmente. Não é? O que é que lhe falta a este homem? Falta conseguir sentir-se um homem que pode apalpar a sua mulher, né? Se calhar ele pode lhe dizer: olha, pá, eu se calhar sou mais repentista. Eu às vezes olho para ti, fico com tesão e dá-me vontade de te apalpar. E apalpo, não é? Como aquela coisa da TV.
Sim.
Disse: vou comer. E comi. Pronto. Se calhar ele é assim. Não é? E isso pode ser falado com ela. E ela diz: pá, mas isso, epá, não gosto nada disso. Ok, então o que é que pode ser útil? Isto de um ponto de vista consciente. Mas na terapia de casal, quando isso é possível, nós vamos à procura destes aspectos mais inconscientes, que têm muito a ver com aquilo que estávamos a falar há pouco, das nossas experiências, daquilo que recalcámos, de ideias feitas, não é? Vamos imaginar que este homem... que o pai deste, que também era assim na casa dele, que a mãe dele era uma figura forte, ou como se diz, uma mulher mais fálica, uma figura forte que também mandava e desmandava lá em casa, não é? E que o pai, às vezes até para não se chatear, fazia aquilo que ela queria. E ele viu isto a acontecer. Há alguma coisa de errado nisto? Não, é a dinâmica dos pais, mas ele aprendeu a coisa assim. É uma opção dentre variedíssimas. Sim. E portanto, na terapia de casal, de ênfase de orientação analítica, vai-se ver mais estas coisas assim que não estão tão à consciência, que não é, quando ele diz nem um apalpandou, o que é que isso quer dizer? Como é que isso, não, o que é que ele sente com isso? O que é que, como é que isso o deixa? Em que lugar? Se ele pudesse dar um apalpão, que problema é que isso resolveria? Não é? Como é que ele se iria sentir? Não é? Se fosse ao contrário. E o que é para ele um macho man? Não é? E aqui entramos em razões de outra ordem, que é o que é que nós aprendemos, que é o que é que ele aprendeu que é um homem.
Uhum.
E um macho. E será que só um macho man é que pode satisfazer a sua mulher? Não é? Será que um macho man apalpa assim, na boa? Há aqui várias questões, mas Tony, estamos contigo. Estamos contigo, Tony. Agora, Tony tem que se chegar à frente. Tony tem que...
O Tony está a perder os pelos.
Está completamente a perder os pelos. Tony, nada de errado em querer ser um súbdito. Mas eu acho...
Mas é preciso saber se... É. Se ela não, se ela quer ou não uma relação assim.
Pois... Há tanta importância e brilho no súbdito como no rei. E às vezes o súbdito é rei. Desde, e às vezes o rei pode, claro, ser súbdito e está ok.
Desde que cada um se sinta bem no seu papel.
Justamente, justamente. Portanto, Tony, vamos ficar à espera.
Vamos.
De saber o que é que se passa. Nós queremos saber, nós estamos aqui a dizer coisas. Eu fico sentida porque depois as pessoas não nos dizem. Como é que estão as vidas delas?
Sim,
não pintam um quadro, não fazem um telefonema, um pager, qualquer coisa.
Se aconteceu mais alguma coisa, se teve algum impacto, isto.
Exatamente.
Que se resolveram agir.
Exatamente. No fundo, é o nosso narcisismo que quer saber. Estamos para aqui a dizer.
Já tivemos um feedback daquele casal, lembras-te?
Exatamente. E que belo feedback.
E que belo feedback. Mas só foi o único.
Portanto, estamos aqui e queremos saber coisas. Queremos saber de vocês, no fundo.
Queremos saber.
Estamos aqui com esta relação durante uma hora, que é uma coisa intensa.
Pois é.
Porém, fugaz.
Envolvemos-nos.
Exatamente, nós damos
também
tudo.
E, não é? E depois são os ingratos.
Vocês não merecem nada.
Beijinhos, Tony.
Beijinhos, Tony. Tchau, tchau.
Tchau.
Chaiselongue. Não é divã, com Joana Azevedo.
Este é um podcast Rádio Comercial.